Bem-vindo ao Universo Consciente.
Bem-vindo a você.
Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Universo Consciente. Meu nome é Nicole.
E eu sou o Matheus.
E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cristais.
Isso aí, a gente vai falar sobre os cristais, o que são cristais, a história dos cristais, como fazer uso desses cristais, como limpá-los, tem bastante coisa legal por aí. E no fim a gente vai dar umas dicas bem interessantes e preciosas, né, Nica?
Sim, nossa, eu acho que cristais é um assunto bem interessante, assim, eu gostei dele ser o nosso segundo tema, o tema do nosso segundo podcast, porque eu acho que abrange muita coisa e a gente consegue entender um pouquinho mais essa parte toda que a gente está conversando até então, né? Principalmente energias e essa parte mística aqui, todo mundo que é meio bruxinho gosta, né?
Isso mesmo, aqui no Universo Consciente, eu e a Nica somos dois bruxinhos aí assumidos, a gente gosta bastante dessas coisas místicas, isso vai aparecer bastante por aqui. Bom, os cristais, eles são considerados geradores de vibrações positivas, e em muitos casos, essas vibrações positivas são utilizadas para purificação. Então, acredito que um dos maiores usos aí dos cristais seja o uso com o objetivo de purificar. E aí purificar para combater energias negativas, para combater doenças, inclusive, a gente vai falar um pouco disso, porque os cristais auxiliam ali nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, né? Eles conseguem proporcionar uma limpeza energética gigantesca no nosso ser. Então, a gente vai ver hoje que tem muita coisa legal.
Ai, que bacana, Mati, que bacana, tá? Mas, assim, e o que que são os cristais, assim? Como que a gente pode definir, falar para o pessoal o que que é os cristais?
Bom, os cristais, eles são um tipo de mineral, né? De onde vêm esses cristais? Da natureza, basicamente, né? E isso também é muito importante, porque acontece muito, assim, de a gente encontrar cristais à venda aí que são cristais sintéticos. Na verdade, não são cristais, né? São imitações. Então, é importante pontuar que cristal mesmo, de verdade, vem lá da natureza, sabe? É uma pedra mesmo. A gente até gosta de chamar de pedra. Eu adoro te chamar meus cristais de minhas pedras. Então, exemplo.
Tu tem algum jeito, assim, que tu diferencia eles? Ou, assim, é mais, tipo, ir num lugar como se fosse confiável, assim? Como que a gente faz? Tu sabe
Sim,
como falar pra gente?
Acho que a melhor dica é você evitar a perfeição, digo, perfeição, assim, um cristal que ele tem uma composição muito homogênea, assim, você olha e o cristal é uma cor só, assim, né, você pega um quartzo rosa, nossa, um rosa ali, a pedra inteira é o mesmo rosa, estranho, né, porque a gente sabe que a natureza é perfeita sendo imperfeita, então você pega um cristal verdadeiro, você consegue enxergar, assim, é até maravilhoso você olhar, né, você olha para o cristal e você vê como, você fala, gente, isso aqui não pode ser reproduzido, sabe? E também tem a questão do peso, né, eu já cheguei a comprar, né, lá no, há muitos anos, quando eu comecei a gostar de cristal e achava que qualquer pulseirinha aí de barraquinha era cristal de verdade, eu cheguei a comprar uma pulseira de quartzo verde, nunca me esqueço, e era de cristal Tabajara.
Tabajara.
Então você percebia pelo peso, geralmente são bem mais leves esses cristais sintéticos, eles também geralmente têm um padrão ali, né? Então, por exemplo, esse quartzo verde que eu comprei, parece, os desenhos assim, né, que eles tentavam imitar da pedra original, da pedra natural mesmo, eram muito iguais, assim, em todas as bolinhas, em todas as contas da minha pulseira. E eu usava, assim, sem parar, né, aquela pulseira. Eu tomava até banho com ela. E aí ela começou a perder a cor, assim, começou a, tipo, desbotar. Eu falei, como assim o cristal tá desbotando, né? Tem alguma coisa estranha aí. Então, dá pra você
Ai, que
perceber.
legal.
E claro, né? Tentar comprar sempre de um lugar de procedência, assim. E, gente, vai geralmente ser mais caro, né? Porque, enfim, não foi ali uma coisa que foi produzida em série, em quantidades altíssimas e que tem um custo de produção baixo. Enfim, a gente tá falando de uma coisa que foi retirada da natureza e é geralmente um trabalho artesanal e as pessoas que trabalham com esses cristais, né? Geralmente são artesãos, então é um pouco mais caro mesmo, mas super vale aí o preço, né?
Ah, legal.
Então, alguns exemplos aqui, a gente vai falar depois um pouquinho de cada um, para que ele serve, mas alguns exemplos são os quartzos, né? Quartzo rosa, quartzo verde, que é meu favorito. Ametista, eu amo ametista também, eu amo todos. Mas eu gosto muito de ametista, citrino. Turmalina, ágata, esmeralda, hematita, olho de tigre, que eu também gosto muito, ônix também. Então, esses são alguns exemplos, tá? E bom, eu falei aqui um pouquinho do que são os cristais, mas, e para mim, né, agora, hoje, 2020, só que os cristais aí já, né, vem aí de muitos, muitos, muitos anos, milênios, né, há muito tempo, né? Existe uma história toda aí por trás dos cristais, né, Nica?
Nossa, existe sim os cristais. Bom, eles estão há tanto tempo com a gente que o fragmento mais antigo encontrado na Terra é um grão de rocha azul, que é o cristal de zircão. Então, esse mineral ele foi derivado do zircônio e ele é quase indestrutível, assim. Ele existe há quase 4 bilhões de anos na
É
Terra.
muito tempo, né?
É muito tempo, então a gente pode ver que realmente eles têm uma força grande, assim. Eles basicamente são os primórdios da Terra, assim, logo quando tudo começou. E esse minério, ele é praticamente uma máquina do tempo, né? Ele é a única peça que existe para a gente entender um pouquinho dos estágios iniciais da formação do nosso planeta. Então, eu acho assim. Muito interessante essa história, sabe? Ah, e um fato muito interessante também, Mati, que eu achei, que eu encontrei aqui, é que o quartzo, ele foi a pedra responsável pela primeira transmissão de rádio. Porque ele possui, tipo, moléculas estáveis com frequências de energia. Então, eu achei isso muito interessante, assim, que tá tanto tempo a gente utiliza deles, né? Inclusive ali para fazer a transmissão de rádio e em várias outras coisas, assim, exatamente pela energia, pelo poder que essas pedras, esses cristais, eles têm, tá? Eu acho assim, como eles estão há muito tempo, né, com a gente, eu vou citar aqui uns exemplos, de quando eles foram usados. Por exemplo, na pré-história, o quartzo, ele era usado para fabricação de armas e ferramentas de sobrevivência. Sabe, os egípcios, eles usavam, eles foram os primeiros povos, eu não sei se vocês lembram das aulas de história, mas eles foram os primeiros povos a usar maquiagem. E na verdade, para fazer essa maquiagem, eles usavam a malaquita e o lápis lazuli em pó. Para aplicar nos olhos, assim, maquiagem mesmo. Os vikings, eles utilizavam a pedra do sol para ajudar nas navegações, em dias nublados, nevoeiros. Então, assim, os cristais, eles eram usados como suporte, como ajuda, sabe, de maneiras muito diversas também.
De maneiras mais práticas, né? Era não só da forma como a gente está aqui falando, né? Ligando à espiritualidade, ao bem-estar e tudo mais, mas era interessante, né? Ver que eram usados assim, né? No dia a dia mesmo.
É muito interessante, assim, eu acho que, querendo ou não, isso é uma sabedoria ancestral, assim, que hoje em dia eu acho que a gente está resgatando um pouquinho, né? Mas que antigamente eles eram usados, com muito mais frequência. E os antigos, eles falavam que eles usavam também os cristais em forma de altares e coisas assim, porque eles falavam assim que parece que eles eram esculpidos por mãos divinas. E eu acho assim que, assim como a gente também aprendeu nas aulas de física na escola, a gente sabe que os átomos eles são presentes na matéria e eles fazem essa troca energética, né? Eu acho que se todo mundo lembrar um pouquinho das aulas de física, a gente vai lembrar que então esses átomos eles fazem essa troca energética, eles estão sempre em movimento. E as pedras e os cristais são matérias altamente energizadas. E como dessa mesma forma, então eles fazem essas trocas energéticas, o que eu acho muito, muito interessante, porque tudo vem do mesmo princípio, né? Então, assim, gente, falando agora um pouquinho assim sobre a história da Terra, quando ela foi criada, quando ela estava se desenvolvendo, porque a gente acredita assim que a Terra, né, o planeta Terra, ele é um organismo vivo. E assim como nós, a gente pode fazer a relação entre os seres humanos e o planeta Terra, como organismos vivos. Então, assim como nós, a Terra também teve a sua época embrionária, que era quando ela estava em formação. E todos os estados que a gente conhece hoje, né, o líquido, sólido, gasoso, na época embrionária da Terra, ela era uma coisa só. Então, era como se fosse uma geleia cósmica, é tudo misturado. E aí, a força cósmica de Saturno, quando ela atingiu essa geleia cósmica, quando todo o universo decidiu começar a se expandir, a se tornar consciente, e começou todo o movimento da criação, essa força cósmica de Saturno, ela atingiu essa geleia cósmica, e aí então essa geleia cósmica foi dividida entre os elementos que hoje a gente conhece, como terra, como água, fogo e ar. Todos esses elementos eles foram separados, tá? Os cristais, eles são basicamente, a gente pode relacionar eles com os canais sensitivos da Terra. Então, eles são os receptores sensitivos, assim, assim como a água, os minérios, todos eles representam uma parte da Terra, uma parte desse organismo vivo, assim, os cristais, então, eles também representam uma parte da Terra, assim, a gente pode relacionar ele como se fosse um órgão, assim, sabe? Assim como cada parte a gente pode relacionar com um órgão diferente, os cristais também faz parte dessa nossa terra, tá? E aí, o que que aconteceu? Aí, depois que foram separados todos esses elementos, a luz externa, que vem das estrelas, do Sol, ela abriu o caminho em direção a essa nossa substância gelatinosa, que eu estava falando até agora, né? Essa geleia cósmica, que ainda existia por baixo, né? Ela ainda existia de alguma maneira, e aí através do ácido silícico, que ele foi ativado por Júpiter, então foi assim que as pedras preciosas elas foram criadas. O Júpiter basicamente ativou o ácido silícico e as pedras preciosas se criaram assim. Toda pedra preciosa, gente, ela tem esse ácido, tá? É ele que dá a transparência e a luminosidade para as pedras. Eu acho muito interessante isso. E eu acho muito interessante essa relação entre os planetas e as pedras, os cristais, por causa que eu acho assim que, assim como tudo nesse mundo holístico, tudo que está em cima no cosmos representa o que está embaixo e tem relação. Então é tudo a gente vê, né? E eu acho que faz ele junta os assuntos de uma maneira tão perfeita assim que muitas vezes eu fico dizendo, não tem como essas coisas não ser real, faz tudo tão sentido, tudo se encaixa tão perfeitamente, sabe? Eu acho assim esse mundo holístico muito muito fascinante, tá? E assim, né, cada planeta ele vai presentear cada pedra com seus padrões de cores diferentes, com certas peculiaridades, que a gente sabe que cada pedra é diferente uma da outra, e assim como cada pedra preciosa, cada cristal, eles possuem uma vibração correspondente a um astro diferente. Então, assim, né, assim como cada planeta presenteia as pedras, né, cada planeta ele influencia as pedras com seus padrões de cores, com as suas peculiaridades diferentes. Cada pedra, então, ela possui uma vibração diferente correspondente a um ou mais astro. Então, cada planeta tem uma influência grande nas pedras e, óbvio, vai depender da pedra, vai depender do planeta. Cada um vai se correlacionar de uma forma. Aí a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais, mas eu achei muito interessante procurando assim um pouquinho da história dos cristais, como os planetas têm relação com cada pedra, vibração e a energia, assim. Eu acho que tudo isso faz muito sentido, assim. Eu
Eu
gosto muito.
concordo. Eu achei bem legal. Eu não sabia mesmo dessa visão aí super conectada com os astros. E é bacana, né, ver que, sei lá, tem gente que vai olhar aquilo e, ah, é uma pedra, né? Só mais uma pedra. E como tem muita coisa por trás disso, como as pedras eram muito úteis lá atrás, né? Toda essa questão da troca energética, né, com as pedras, que eu acredito que seja o ponto principal aí para gente quando a gente está utilizando as pedras. E agora, descobrindo aí com a Nika essa novidade para mim, pelo menos, dessa relação com os planetas é bem interessante, assim, faz mais sentido ainda para mim, né? Continuar usando aí essas pedras.
Sim, nossa, faz mais sentido. Eu acho que a gente acaba se conectando um pouco melhor, assim, sabendo a história, a gente se conecta um pouco melhor, entende um pouco também como cada uma funciona, como as coisas funcionam e vai aplicando isso no dia a dia. E aí, Mati, para fechar um pouquinho sobre a história dos cristais, essa parte toda, eu queria só compartilhar aqui contigo, com todo mundo, e falar que eu acho que começou a perder força mesmo essa parte do uso dos cristais, né, em nosso benefício mesmo, quando começou o iluminismo, né, no século XVIII, que ele foi um movimento intelectual e filosófico, e ele fez com que os cristais, querendo ou não, perdessem essa associação de que eles eram usados como amuletos, como proteção, né? E eles começaram a ser usados mais como na parte tipo decorativa mesmo, assim, então financeira, né? Eles foram, eu acho que perdeu, inverteu um pouco o sentido de usar os cristais e acabou de certa forma banalizando assim o poder deles, foi esquecido, né?
Sim,
Do
concordo.
uso dele. Então, eu acho que essa é um pouquinho da história assim dos cristais assim que eu.
Legal. E é bem presente isso até hoje, né? Você vê pessoas às vezes usando cristais, um brinco, uma pulseira, um anel. E eu, como eu gosto muito, né, eu sempre pergunto para a pessoa: ah, que legal, por que você tá usando isso, né? E a pessoa, às vezes, ah, não sei, achei bonito e comprei. Tem gente que não tem nem ideia, né, do poder de um cristal e tá ali usando só porque é bonito e porque às vezes foi caro, né? E acabou, alguns cristais acabam sendo sinônimo de status também, né?
Ah,
Então,
sim, nossa. São.
mais bacana.
É, isso aí, bacana, né? Eu acho que é bem legal, assim, a gente entender também a história. É a parte mais interessante disso tudo, assim, é como a gente descobre realmente da onde que tudo surgiu, né? E aí, assim, para a gente dar um pouquinho mais de força, assim, para esse assunto, né, dos cristais, eu queria falar aqui um pouquinho da cristalografia. Então, só para o pessoal entender, a cristalografia, ela é a ciência que estuda os cristais, e ela já soma, hoje em dia, 30 prêmios Nobel, tá? Pelo reconhecimento, as contribuições dessa área ao conhecimento para a compreensão da natureza e das suas aplicações. Então, eu achei bem interessante que essa ciência ela é muito reconhecida, né? Inclusive, então, 30 prêmios Nobel, eu acho que É bem
bastante
legal, assim.
coisa, né?
É
Bem.
bastante coisa. Eu acho que a gente vê que
Que
tá
realmente
ganhando força.
é uma coisa que está aí e que existe, que cada vez, em uma das minhas pesquisas, né? Sempre que a gente vem aqui fazer um podcast, a gente faz bastante pesquisa antes para a gente se embasar, né, nas coisas e não só vir aqui com achismos. E em uma dessas pesquisas, eu estava lendo que muitos médicos hoje em dia estão começando a fazer uso dos cristais, porque acreditam na eficácia, né, da cristaloterapia, que é uma coisa que a Anika vai falar um pouquinho. Então é interessante a gente olhar desses fatos, assim, né, que fazem parte aí da história dos cristais, para deixar até de enxergar só como simples pedras, não é mesmo?
Nossa, é importante mesmo. Essa cristaloterapia, ela é mais, como o nome mesmo já diz, né? Ela é a terapia utilizando cristais, né? Então, ela é uma técnica de cura. E ela acaba se baseando, assim, no efeito curativo e harmonizador que os cristais têm sobre o nosso corpo, né? Sobre nós, então. Eu acho que ela pega bastante essa parte do esoterismo, né? Mas com muitas propriedades terapêuticas, né? O mate, ele tem mais conhecimento que eu nessa parte de cristais utilizados como terapia mesmo. Inclusive, foi o mate que me apresentou os meus primeiros cristais, que eu ainda tenho até hoje. Eu trouxe comigo, já me mudei.
Oh.
E eu acho bem legal, assim, a cristaloterapia. Eu acho que ela tem uma função bem importante e tá ganhando espaço também.
Até porque a gente acredita muito na questão de desequilíbrio energético do corpo, que isso vai acabar ocasionando certas doenças graves, inclusive, né? Então, uma vez que os cristais trabalham com uma troca de energia, eles têm o poder de equilibrar, de fazer esse equilíbrio energético e eliminar aí, enfim, doenças e outros desequilíbrios energéticos do corpo. Bom, a gente olhando agora um pouco, né, para essa parte da cristaloterapia, a gente consegue linkar bastante isso com os chakras. O que que são os chakras, para começar? Todo mundo aqui sabe o que que são os chakras. A gente tem sete chakras, né, ao longo do nosso corpo: o chakra básico, o chakra do sacro ou umbilical, o chakra do plexo solar, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, frontal e o coronário. Como a gente está aqui no podcast, não dá para a gente mostrar para ficar mais. Né, dá para quem tiver interesse, quem não souber, dá uma pesquisadinha no Google, os sete chakras, e você vai conseguir visualizar onde é que cada chakra fica, né? E aí, cada chakra tem ali um significado, né? Por exemplo, o chakra básico é o chakra da sobrevivência, o chakra coronário é o chakra da conexão espiritual. Então, a gente vai trabalhar ali. Em cada chakra você trabalha uma coisinha. E aí existem as pedras de cada chakra, as pedras que vão estimular cada chakra e trabalhar ali com cada chakra, né? Então, por exemplo, para o chakra básico, né, o nosso primeiro chakra, a pedra é o jaspe vermelho, que significa proteção, e também é a cor do chakra básico, que é vermelho. Para o chakra sacral, é a calcita laranja, que significa vitalidade. O do plexo solar é o olho de tigre. Para o chakra cardíaco é o quartzo verde, que significa equilíbrio emocional e saúde. Então, por exemplo, não só na terapia com os cristais você pode usar, né? Ali é uma área onde você consegue colocar um colar e deixar um cristal ali na altura do chakra cardíaco, né? Então, dá para você ali fazer a sua própria terapia ali sempre, né? Fazendo uso desse cristal ali naquela região. Para o chakra laríngeo, um quartzo azul, que significa sabedoria. O chakra frontal, ametista, transmutação, eu amo ametista. E o chakra coronário é um quartzo cristal, que significa iluminação. Mas, enfim, né? A gente só está dando aqui uma exemplificação bem rápida, sobre cada um. Como eu falei, vocês podem dar uma olhadinha para vocês terem uma exemplificação visual de cada chakra, das cores e tudo mais, e quais são as pedras ali que vão com cada um.
Legal, Mati. Nossa, tu falou ali, eu adoro ametista, eu também, assim, eu acho que a ametista é uma das pedras que eu mais tenho conexão, assim. E agora, tu falando dos chakras, e dos cristais, assim, eu vejo que eles realmente, eles têm os cristais, eles têm a função, eles estão atrelados, né, ao nosso corpo etéreo, que é onde fica, a energia mais elevada do nosso campo, né? E ele se atrela sempre nesse corpo etéreo que é nós, que nós temos, né? E eu acho muito interessante que os cristais, eles vão atuar nesse campo energético. Então, assim, não é como se o cristal estivesse atuando, na minha mão. Não, ele
Sim.
tá atuando no meu corpo etéreo, na parte da energia. Então, é o que junta ali. É uma questão bem energética, não é uma questão, assim, só para o pessoal também entender, quem nunca ouviu desse assunto, vai pensar, ah, tá, mas como que eu vou colocar a pedra no meu coração? E ele vai, não, é uma questão de energia, ele trabalha
Sim.
junto energeticamente, né? Eu acho muito interessante.
É, exato, é bem pontuado, Mica, porque realmente, né, não é como uma pomada que você passa ali na sua mão que queimou e, né, não é bem assim, né, não vai ter uma ação ali direta na sua pele, nos seus órgãos diretamente, né, um remédio. É, realmente a gente está falando de desbloqueio de chakras, de liberação, de reequilíbrio de energia, né. Funciona bem parecido assim com o Reiki, né. Se a gente parar para pensar, e eu acredito, se eu não me engano, tem algumas tem que fazem uso de cristais também na terapia, né, no Reiki. E basicamente o que que é o Reiki? É isso, é desbloquear, liberar, é reequilibrar, né? E tá trabalhando ali com essa com o nosso corpo etérico, como a Anika falou, tá trabalhando com o nosso, enfim, o que tá além da matéria do corpo, né? A gente falou aqui de cristal, cristal para cá, cristal para lá. E lembra que lá no comecinho a gente disse que ia falar um pouquinho de alguns cristais. Bom, a gente selecionou alguns cristais aqui que a gente usa mais, que a gente acha que são os mais importantes para a gente, tá? Enfim, quando você começar a conhecer mais de cristal, você vai muitas vezes encontrar um cristal que faz muito mais sentido para você, que você cria uma conexão muito maior, e não é nenhum desses que a gente falou. Tá bom? Mas como, né, a gente não quer aqui ficar horas só falando de cada cristal, a gente fez uma seleção. E o primeiro que, assim, vem na minha mente para mim é ametista. Apesar de eu ter uma grande conexão também com quartzo verde, para mim ametista é, sabe aquele cristal que acho que todo mundo precisa ter? Você concorda, Mika? A Nika gosta também de ametista.
Ah, eu adoro ametista. Eu, assim, eu acho que o uso de cristais é sempre muito, que nem tu falou, é intuitivo, né? Porque cada um escolhe o seu cristal, assim, o qual tem mais afinidade, mas a ametista é um que toda vez que eu preciso escolher um cristal, assim, eu sempre puxo bastante para ametista, assim, eu sempre fico na dúvida, será que eu pego raio ou será que eu pego ametista? Porque é sempre a minha favorita. Eu sei que ela vai fazer a função que eu quero. Sempre, mas eu também tento ser bastante intuitiva quando eu escolho os meus cristais.
Sim, legal. Mas basicamente a ametista tem o poder de transmutar as energias, né? Então, você tá com uma energia não legal ali, né, no trabalho, em casa e tudo mais. A ametista vai transformar aquilo numa coisa boa. A ametista também afasta os medos, elimina bloqueios, né, que você tenha, talvez, em relação a determinadas coisas. E é um cristal muito conectado com a nossa espiritualidade, né? Ativa bastante, até porque, né, se a gente volta lá no, no, nos chakras, né, lembra qual que é o chakra conectado com a ametista. A ametista, o chakra frontal, né? A gente tá falando ali do chakra do terceiro olho.
E é por isso, né, Mati? Eu acho que a ametista é o cristal básico, assim. Eu acho que todo mundo que gosta de cristais tem uma ametista. Eu acho que é o cristal, assim, o queridinho, assim, como é. Eu gosto muito, gosta muito, assim. Eu acho que é um cristal muito importante para todo mundo ter, assim. É um cristal bem básico.
E muito poderoso, né? Eu tenho uma ametista que eu comprei ela num colarzinho, né? E eu usava essa ametista, usava, né? Eu consegui usar nenhuma vez direito. Porque eu coloquei essa ametista no meu pescoço e ela ficava bem ali no meu chakra do coração e eu sentia um desconforto, assim, muito grande, né? Então.
É mesmo?
É interessante saber também que, apesar de ser um cristal poderoso, trazer vários benefícios, a gente também tem que saber como usar, né? Porque a energia do meu chakra, né, cardíaco não estava batendo com a energia da ametista, né? O que que eu tenho que colocar no chakra cardíaco? Um quartzo verde, que é a energia compatível. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso.
Ah, nossa, sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que usar com um pouco de discernimento, assim, saber um pouco, né? Tentar pesquisar um pouco, porque eu li também que não são todos os cristais que a gente pode usar para cada chakra. Então a gente precisa, por exemplo, eu não sei se chega a fazer mal, assim, mas eu li que tem uns que não podem ficar perto do coração, por exemplo, e tu tava dizendo assim
Isso.
por causa das energias, né? Eu acho que é bem interessante antes a gente entender um pouquinho, sempre pesquisar para também não estar tá fazendo um uso errado, né? Um uso assim. Porque é muito fácil também a gente dizer, ah, mas não funciona, ah, mas eu não gostei, eu me senti isso, me senti aquilo. Eu acho que a gente tem que também procurar antes para a gente fazer o uso correto dessas coisas, né?
Sim.
Dessas terapias alternativas aí que a gente gosta tanto, funciona, mas temos que saber também como usá-las,
Tem que
né?
usar com cautela, de fato, é. O próximo é o nosso queridíssimo quartzo verde, que é um dos meus favoritos. Tanto verde é um quartzo poderosíssimo, que traz energia da saúde, da vitalização. E, de novo, né, o quartzo verde é o cristal do chakra do coração também, né? Então, essa é a energia do quartzo verde bate ali com a energia do chakra cardíaco. Mas é um chakra que vai te ajudar ali a melhorar a sua saúde como um todo, aumenta a sua energia, elimina o cansaço físico, equilibra ali as suas energias emocionais, fortalece o metabolismo, né? Isso é bem bacana. Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, um quartzo verde na água para energizar a água e depois tomar. Tem até umas garrafas, né, que já vem ali com espaço para você colocar uma pedra de, enfim, qualquer pedra que você quiser. E aí você pode colocar um quartzo verde para energizar aquela água para te trazer mais energia, mais saúde, né? E acho que é basicamente isso. O que que você acha, Nika, do quartzo verde? Você tem algum quartzo verde? Você gosta?
Eu não tenho um quartzo verde, mas agora tu falando dele, eu preciso comprar um, porque é que nem tu disse, a gente é muito ligado à saúde, assim, eu gosto muito, assim, de tudo que me atrai ao aspecto de realmente saúde, né, de coisa, eu tô sempre buscando, inclusive, eu achei muito legal essa ideia de colocar na água, que eu acho que vai ser o que eu vou fazer. Próxima coisa que eu vou fazer vai ser isso. Comprar um quartzo verde para colocar no, na minha água. Acho que vai me ajudar
É bem
bastante.
legal, bem bacana, né? Essa utilidade. E nós temos o quartzo rosa, que aí também.
Com ele aqui. Eu inclusive, para gravar esse podcast, eu peguei um cristalzinho e escolhido foi o quartzo rosa, porque eu adoro ele. Eu sinto, assim, uma conexão muito grande com o quartzo rosa.
Sim, é uma pedra muito poderosa também. Eu diria que tá ali com a ametista, né? Quartzo rosa e ametista estão ali, para mim, né? Eu acredito que, para as pessoas, num geral, o quartzo rosa é até o mais principal do que a ametista, né? Enfim, para começar, o quartzo rosa é a pedra do amor, né? E a gente precisa de amor em tudo nessa vida, né? Para que as coisas deem certo em tudo que a gente faz. Então, É uma pedra lente muito bonita também, né? Rosa, como diz, quartzo rosa. Ele traz aí essa energia do amor pra gente, né? Você pode usar em. Assim, não tem muitas contraindicações. É também utilizado ali na região do chakra do coração, né? Porque o coração tá ligado com amor e tudo mais. Então também vai legal ali junto com o quartzo verde. Eu, por exemplo, faço radiestesia também, né? Eu uso bastante o quartzo rosa com a radiestesia, quando eu monto gráficos, né? Para dar uma potencializada, para trazer essa energia boa e para aquela, enfim, né? Para aquele gráfico da radiestésico. E eu acho bacana sempre ter o quartzo rosa em casa, de preferência um bem grandão, assim, sabe? Para, né? Quanto maior ali, melhor. O quartzo rosa, ele traz harmonia, e não só harmonia no ambiente, mas a harmonia, por exemplo, né, você chega em casa, você tá nervoso, no trabalho, trabalha pra caramba, pega o quartzo rosa, segura ali, fica brincando com ele na mão, de uma mão pra outra e tudo mais, e você vai ver que você vai começar a se sentir melhor, mais calmo, ou você também pode fazer isso com alguém, né, você chegou em casa... sei lá, sua mãe, seu irmão, namorado, namorada, tão irritadiços e ai, que dia ruim. Fala assim, ó, segura aqui essa pedrinha pra mim rapidinho, que eu vou ali no banheiro e já volto. E fala pra pessoa ficar segurando, você vai ver que vai melhorar muito, sabe? Eu fazia muito isso.
Ah, eu acho muito legal.
É muito legal, e é muito louco de como só realmente assim você segurar uma pedra, né? Por isso que, enfim, né, não é só uma pedra. O quanto isso pode ali te trazer benefícios, é bem bacana.
E eu penso que só depois que tu começa a fazer o uso realmente dos cristais é que tu vai entendendo um pouquinho como cada um deles, não cada um deles, mas como eles funcionam, como eles estão relacionados à tua energia, né?
Sim.
Eu acho carregando eles para lá e para cá, assim, a gente já nota uma diferença assim enorme no, na convivência com os outros, que nem tu falou, o rosa ali, ele é bom para isso. Então, sempre tá carregando eles, vai trazer muitos
Exato,
benefícios, né?
exato, é. Então, basicamente, quartzo rosa traz harmonia, o amor e elimina sentimentos negativos. Nosso queridinho.
Bacana. É, o quartzo rosa é um.
Bem bacana.
Todos
Todos
são, né? Eu
são,
acho que se a gente for
todos
falar, a gente
são.
vai dizer assim: ah, esse é meu favorito, mas esse também, mas esse
Sim.
também.
Bom, eu vou falar de um aqui agora para fugir um pouco, que não é tão favorito. Eu gosto do citrino. Mas não vou dizer que é um cristal favorito. Mas eu acho bacana, né? É importante. Ele até é o astro que rege, né? Agora eu tô usando termos da astrologia. Mas o astro que está relacionado ao citrino é o Sol. Então, o citrino, ele tem uma energia solar muito forte, que transmite, né, a força, o poder, a alegria do Sol.
Tá bastante ligado com o meu signo.
Os leoninos aqui agora já vão todos sair comprando citrina. Então, o citrino, basicamente, as propriedades deles são prosperidade, alegria de viver, e ele também é desintoxicante. Então, quando você pensa que, né, como a gente já falou, os cristais eles podem ser usados como, né, dentro da cristaloterapia. Então, o citrino ele ajuda ali a manter o sistema digestivo saudável. E suporta também o sistema imunológico, né? E aí, se a gente volta ali lá nos chakras, o citrino está muito relacionado com o quê? Com a energia do plexo solar. O plexo solar tem a ver com a digestão também. Agora, eu vou aqui para. Vou falar agora das próximas. As próximas duas, os próximos dois cristais que eu vou falar são cristais de proteção, basicamente, né? O ônix é uma pedra toda preta, né? É uma pedra bem forte também, de proteção, né? E pode ser usada tanto em casa, né? No nosso lar, quanto no trabalho. É uma pedra de proteção, assim, eu diria que é uma proteção a todo momento e uma proteção para coisas bem desejadas, vamos dizer assim.
Ai,
Sei.
bom saber, sabe que meu pai me fez um. Meu pai, gente, ele faz joias. E ele me fez um anel no começo desse ano, se eu não me engano, no final do ano passado. Eles me mandaram aqui pra cá. E tem o Onyx, então eu já tô super interessada
Maravilhoso!
pra ouvir.
Não,
Muito interessada.
maravilhoso, assim, Onyx é super bom para proteção, bloqueia principalmente a inveja, sabe? Então eu sempre indico para as pessoas que quando eu faço alguns trabalhos de radiestesia, pesquisa radiestésica, que eu encontro que tem ali inveja, principalmente no trabalho, eu sempre falo, Onyx, tenha um Onyx, né? Tem gente que gosta daquelas arvorezinhas, tem gente que gosta de pulseira, e a gente daqui a pouco vai falar um pouco de qual é a melhor forma de usar um cristal, mas eu acho que ali o Onyx é também, de novo, né? É crucial. Tem que ter tudo, gente. Tem que ter uma bolsa só de pedra.
Levar uma bolsinha de pedras por onde que a gente vai, né?
Exato.
Nossa, que bom saber. Valeu, pai. Valeu, se meu pai for
Nossa,
ouvir, ele vai
gente,
ter que ouvir.
seu pai foi super, assim, arrasou na escolha da
Acertou.
pedra. Então, ele está muito em relação à proteção, segurança, né? Basicamente, proteção é contra energias negativas muito fortes, né? Inveja é uma energia negativa muito forte. O olho de tigre é a nossa próxima pedra da proteção, né? Principalmente a proteção no trabalho, né? Então, eu sempre indico também, acho que é crucial você ter ali um olhinho de tigre no carro, no trabalho, na bolsa. É uma pedra também linda, né? Bem, bem bonita, né, com várias cores ali. Ela também está ligada com o plexo solar, como a gente tinha falado, né? Com o chakra do plexo solar. Então, basicamente, além de, né, hoje vai te dar proteção no trabalho e também vai dar uma impulsionada ali na sua carreira profissional, né? Porque ele vai te proteger das energias negativas e vai estimular ali a prosperidade no seu dia a dia no trabalho. Então é uma pedra bem, bem bacana, assim. Eu vejo bastante gente usando, às vezes, aquilo que eu já tinha falado antes, né? Sem saber até, porque como ela é bem bonita, né? As pessoas compram e às vezes nem sabem para que serve, mas tem, assim, é uma pedra que eu uso todo dia, por exemplo, né? Eu sempre tenho um olho de tigre, ou eu tenho uma pulseira que eu gosto, ou eu tenho um olho de tigre que eu deixo no carro ou na bolsa.
Que interessante tu falar isso, Mati. Eu não lembro se tu tinha comentado comigo, porque até porque assim, o meu kitzinho de três pedras foi as minhas três primeiras pedras foi tu que me deu, e foram a ametista, o olho de tigre e o quartzo
Ai, que
rosa, né?
legal.
E eu lembro que para ir para o trabalho, na época, eu estava usando bastante as pedras. E agora que tu falou sobre o olho de tigre está relacionado com o lugar de trabalho. Eu me lembro muito de que quando eu usava o olho de tigre combinado com uma das outras pedras, porque eu normalmente usava duas, era sempre mais poderoso, assim. Eu achava que o meu dia ia melhor no trabalho quando eu usava o olho de tigre. Quando eu escolhi usar, por exemplo, só o quartzo rosa e a ametista, não que não fizesse efeito, porque tinha. Mas eu acho que o efeito não era tão potente quando eu usava do que quando eu usava o olho de tigre. E agora tô falando, fez todo sentido na
Faz
minha cabeça.
sentido, né? E é bem legal você trazer isso, porque mostra como a gente também pode combinar as pedras, né? Então você tava com o olho de tigre e com a ametista, você estava levando a proteção do olho de tigre, a prosperidade do olho de tigre, junto com a ametista para transmutar as energias negativas, né? Então, aquela coisa pesada, assim, a ametista vai tomar conta daquilo, enquanto o olho de tigre te protege também de ataques energéticos e tudo mais.
Bacana, muito
Muito
legal.
legal, né? E a última pedra que a gente vai falar aqui é a hematita. Então, a hematita tá até ligada com o olho de tigre, ela também traz proteção. Mas o foco dela ali é trabalhar com a força, com o magnetismo. Então ela aumenta a nossa energia, o que faz com que a gente se sinta mais seguro, que a gente fique menos tímido, que a gente tenha até um aumento aí da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, sabe? Então é uma pedra também que eu uso todo dia, eu gosto bastante da hematita. De tudo, né? De tudo isso, ela também ali traz uma proteção pessoal para você, né? Tinha falado lá no começo, né? As pedras trabalham bastante com essa questão da proteção, do bem-estar. Então, rosa tá ligado com isso. O quartzo verde tá ligado com isso, protegendo a sua saúde. A ametista tá ligado com isso, transmutando energias ruins para energias boas para te proteger. Então, as drusas, né, que vocês podem também comprar, que são basicamente versões com várias, como se fossem várias pedras ali juntas, né, uma peça grande ali, e aí, claro, obviamente, né, mais pedras, um poder maior.
Legal, Mati, muito bacana. Eu tô adorando esse assunto. Falou ali antes que o uso das pedras, dos cristais, eles não tem como te trazer um malefício se tu utilizar eles corretamente, obviamente, usando cada cristal para sua função, né? Então, por isso que tem que existir essa pesquisa antes. Mas eu acho que uma coisa muito importante também é que eu sinto que muitas vezes. Depois que eu uso bastante um cristal meu, eu sinto que ele vai perdendo a força. Não sei se eu posso falar assim, sabe? Se ele, que ele perde a força. E eu sinto uma necessidade maior de energizar ele, de limpar ele. E aí eu até queria te pedir, como que tu faz normalmente para fazer essa limpeza? Qual que é a maneira mais. A melhor maneira, assim, né? De fazer essa limpeza, cuidar dos nossos cristais, assim, porque. Acredito que eles precisam de cuidado tanto quanto qualquer outra coisa que a gente utiliza, né?
Sim, você tem toda a razão. A gente precisa cuidar dos nossos cristais, né? Não dá para simplesmente comprar, deixar lá e é isso aí, né? Eles que lutem. Não, eles precisam de cuidados. E o primeiro deles é a limpeza. Então você precisa fazer uma limpeza desses cristais. A forma com que eu gosto de fazer a limpeza é deixar elas, essas pedras, né, em uma água com sal grosso. E eu deixo elas nessa mistura por 24 horas. Eu faço a limpeza juntamente com a energização. Então, porque você precisa limpar e energizar. Então, tem gente, por exemplo, que deixa as pedras no sal grosso, aí depois lavam, e aí depois energizam. Como é que eu faço? Eu pego um potinho, eu prefiro de vidro, né, de preferência de vidro, coloco com sal grosso. E deixo elas no sol. Não precisa ser no sol assim, no quintal. Você pode deixar na sua janela, né? Porque vai pegar sol. No sol, então, um banho de sol e um banho de lua. E aí que vão totalizar 24 horas. Então, por exemplo, eu coloquei às 5 horas da tarde hoje, só que aí o sol já está se pondo. E aí eu vou tirar só às 5 horas da tarde do dia seguinte, porque aí ela vai tomar um banho de lua e um banho de sol. Ah, mas e se não tiver, se a lua não tiver aparecido, se o sol estiver nublado? Gente, pode não aparecer, mas eles estão lá, a lua e o sol estão lá. A gente não tá falando é um banho de luz solar ou de luz da lua, a gente tá falando da energia do sol e da energia da lua. Então é só você deixar nessa mistura por 24 horas, deixando os expostos à lua e ao sol, você já energizou também, além de limpar. Tá. E aí a frequência com que isso é feito, deve ser feito, vai depender muito assim do seu uso, sabe? A gente consegue sentir às vezes, né, se a gente tá num ambiente que tá muito hostil, um ambiente com muitas energias negativas, então você começa a sentir, é bem isso que você falou, Nico, o cristal parece que começa a parar de fazer efeito, né? Ou fica pesado, ou às vezes você fala, ai, eu não quero nem, ai, não sei, se é uma pulseira, você fica, não quer usar, né?
Nossa, é pesado. Para mim parece que ele pesa. Eu coloco no bolso, ele. Ui, tá pesado, não sei.
Sim, e por quê, né, que aconteceu? Ele tá, é como se, eu diria que é como se fosse um filtro até, né, ele tá ali filtrando tudo aquilo, só que tem que limpar uma hora, né, ele tá trocando energia, ele tá dando energia boa dele e pegando energia ruim, então você precisa limpar aquele cristal, né. Eu sugiro, assim, uma vez por semana, eu acho que é o mais ideal, né, de você fazer, mas pode ser que você precise fazer todo dia, dependendo de como tiver, entendeu? Você vai precisar sentir. Eu acho que, assim, particularmente hoje em dia, eu sinto a necessidade de fazer uma vez a cada 2 semanas, às vezes até 3, tá? Mas eu já passei por momentos da minha vida em que eu tinha, assim, eu parecia que eu tinha que limpar todo dia, sabe? Era tão pesado que eu precisava sempre fazer essa limpeza aí, né? Como é que você faz, Nica, a sua limpeza?
Então, Mati, eu lembro que quando eu ganhei os meus primeiros, foi exatamente esse processo que tu me ensinou na época a fazer. Então, deixar num banho de sol, num banho de lua, né, 24 horas com água, dentro de um potinho de vidro com água e sal. Então, é a maneira mais eficaz da limpeza. É quando eu pego os meus cristais de novo depois disso, eu sinto que eles estão assim 100%, sabe? É mágico. Mas de vez em quando eu tento deixar eles. Quando eu não uso, normalmente, quando eu não uso muito eles, eu só coloco eles recarregar, vamos dizer assim, né? Quando tem sol lá fora, porque eu moro em Dublin, então não é uma cidade assim que faz muito sol, mas quando tem sol, que abre o sol, eu vou lá e coloco eles na terra,
Muito
pegando o sol.
bom, legal.
Eu sinto que ele faz a limpeza necessária, talvez. Eu
Sim.
faço intuitivo, assim. De vez em quando eu digo, eu vou deixar isso daqui em cima desse tantinho de sal. Daí eu vou lá, encho um potinho com sal grosso e jogo elas ali, sabe? Jogo na grama. De vez em quando eu faço que nem tu me ensinou. Mas eu acho que o jeito que tu me ensinou é o jeito que eu sinto uma melhor purificação deles. Eu sinto que quando eu pego ela depois, ela tá.
Em folha. Pronta
Recém-tirada
para lutar
do.
com as energias negativas.
Exato.
Bem legal, Nika. Isso é uma das formas de fazer, né? Quando você tem tanto na terra, quanto na chuva, por exemplo. Às vezes pegar e deixar na chuva para pegar tudo que está ligado à natureza, né? É muito legal, assim. Sempre que eu vou para praia, gente. Pronto, você deu um mergulho ali com essas pedras, lavou, tá novo, entendeu? É uma coisa tão forte, né? A água do mar tem uma energia de limpeza tão forte que você já alguém já falou para você, né, que ai, nossa, eu preciso tomar um banho de mar. Eu tomo um banho de mar, eu por quê, né? Porque se você está tomando um banho de água salgada, não necessariamente, mas pela energia que a água do mar tem, a energia da natureza, entendeu? Então, qualquer tipo de contato com a natureza é super válido, é super legal você colocar ali em contato com a terra, com a grama, com.
Assim como, claro, a gente, né, faz parte da natureza e precisa se colocar, ir na natureza, né, buscar a natureza para fazer essa recharge, assim, recarregar essas nossas energias. As pedras que são parte da natureza também precisam. Eu acho assim, tudo funciona da mesma maneira, né? É só a gente começar a entender um pouquinho mais como que a natureza está funcionando
Sim, se
e
conectar
pôr em
mais, né?
prática,
É
nos
verdade.
conectar, exato.
Eu tenho algumas considerações aqui, importantes, que são, né? Quando a gente fala de precisa limpar o cristal, porque ele vai absorver ali as energias do ambiente e tudo mais, fazer essa purificação toda. Que a gente sabe que os cristais absorvem isso, é importante pontuar que os cristais absorvem a energia de pessoas que os tocam. Então, o mais indicado é que você tenha um cristal, por exemplo, né, o olho de tigre que você vai levar para o trabalho. É legal você ter em um lugar que fique escondido, porque aí ninguém vai pôr a mão, né? Porque, por exemplo, se você tem um cristal em cima da sua mesa, às vezes alguém vai passar, vai pôr a mão, alguém vai limpar e vai acabar tocando, e aí você tem que fazer todo o processo, limpar, reenergizar e tudo mais. Mesmo tem gente que gosta de usar um colar, né, com cristal para fora. Não vejo problema, mas aí tem sempre alguém que vem, ai, que lindo, pá, põe a mão, né? E aí pronto, você vai ter que fazer todo o processo de limpeza de novo, né? E além do mais que, né, nessa questão toda, às vezes no trabalho, acho que é o que mais crítico, né? Às vezes você tem um cristal ali na mesa e aí as pessoas podem ficar, ai, mas gente, por que que ela tá com aquela pedra ali? Por que que ele tá com aquela pedra ali? Então, se é uma coisa que vai te incomodar, talvez seja melhor que você coloque o cristal num lugar escondido, né? E também saber falar não, assim, várias pessoas às vezes chegam e vão direto ali com a mãozona na minha pulseira e eu já falo assim, ah, por favor, eu prefiro que você não toque. Você pode olhar, mas porque realmente, senão é um trabalho, sabe? Deixar os cristais por um dia, isso quer dizer que que a gente vai ficar sem nossos cristais por um dia, porque eles estão sendo limpos e energizados, e eu não quero ficar fazendo isso todo dia, entendeu? Então, não tenham vergonha, assim, não, desculpa, mas eu prefiro que você não toque. Você pode olhar, né? Falar pra pessoa, tudo bem, pode olhar, mas eu prefiro que você não toque. né? E eu acho que assim, os cristais são, acima de tudo, uma coisa muito pessoal. Você precisa ter uma ligação com seus cristais, sabe? Uma ligação espiritual, tão energética, né? Então, acho que não é só você, ah, eu vou comprar um cristal porque eu ouvi lá no podcast Universo Consciente, eu vou comprar o quartzo verde porque falaram que é bom para isso. Mas será que você criou essa conexão? Será que realmente é o cristal que você quer para chamar de seu? Né? Então eu até recomendo assim, esse tipo é uma coisa, eu sei que, né, agora com a situação atual é mais complicado a gente fazer compras somente, mas a melhor forma de você descobrir o melhor cristal para você é você realmente indo, pegando, vendo se, né, aquele cristal fala ali com você de certa forma. E claro, né, depois antes de começar a usar, fazer a limpeza, né, gente?
Sim, eu acho que, nossa, essa é a observação mais legal, é um dos conselhos mais legais, porque depois que a gente começa realmente a usar os cristais, a gente vai entendendo um pouco como funciona a energia deles, né? E que nem tu disse, ele é uma coisa muito pessoal. Eu já morei com outras pessoas que tinham cristais também, assim, e eu não senti essa conexão grande com os cristais dela, sabe?
Sim.
É uma coisa meio estranha, vamos dizer assim, mas faz muito sentido, né? E de escolher cada cristal intuitivamente, eu acho que é a melhor coisa que a gente aprende assim com os cristais, sabe? Porque a gente aprende também a confiar um pouco mais na nossa intuição. Se esse cristal tá me chamando, se eu tô com essa vontade, se eu
Sim.
comprar ele é porque o nosso corpo entende, o nosso corpo sabe mais a gente, a nossa energia conhece mais a gente e vai saber escolher melhor do que a nossa mente, né?
Isso mesmo. Eu queria pedir para vocês que chegaram aqui, primeiro agradecer, né, quem ouviu até aqui, e também pedir para que vocês mandem para a gente. A gente vai fazer um postzinho no Insta, um story, e a gente quer que vocês mandem foto dos cristais de vocês. Quem tem cristal e quem não tem, conta para a gente que cristal que você ficou com vontade de comprar agora.
Vamos interagir, gente. A gente quer saber. Vocês também podem fazer perguntas se vocês quiserem saber um pouquinho mais de algum cristal que vocês conhecem, que vocês têm, que vocês não entendem muito. Conselhos sobre o cristal, assim, ó, qualquer pergunta. O Mati conhece muito bem sobre cristais. Ele trabalha com isso já faz um tempinho. Ele me ensinou algumas coisinhas. Então a gente está sempre tentando se informar mais, né, sobre o assunto, porque é uma coisa que a gente adora, e a gente gostaria de interagir também com você sobre isso.
Isso aí. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.
Tchau, pessoal. Muito obrigada por nos acompanharem até agora. Beijos.